Bom dia a todos, a graça e a paz de Jesus aos irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus na primeira carta de João, capítulo 3. A primeira carta de João, capítulo 3. Antes de lermos a palavra de Deus, vamos orar. Deus nosso Pai, te damos graças pela tua palavra que nos foi evangelizada. Te damos graças por esse livro santo e bendito, a Bíblia Sagrada que temos nas mãos. E pedimos que, por esta tua palavra revelada, o teu Espírito Santo nos dê a experiência contigo, para a tua glória. Assim oramos, amém. A primeira carta de João, capítulo 3, o verso 16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Capítulo 4, versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como oferta pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Capítulo 4, versículo 19. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Amém. O tempo voa, literalmente. Eu me dou conta que metade da minha vida eu a vivi em comunhão com a Igreja Batista de Água Branca. Aliás, até eu diria que mais da metade, porque neste janeiro de 2010 eu completei 21 anos de atividade pastoral com a IBAB, mas eu comecei a conviver com a IBAB bem antes, quando conheci a Silvia, que hoje, graças a Deus, é minha esposa. Eu espero que ela também diga graças a Deus, mas... Então, foi acho que em 1985 que eu comecei a conviver com a IBAB e fui acolhido naquela época entre os jovens. Fui acolhido pelo seu pastor, na ocasião o pastor Pascoal Piragini Jr., que aprendi a admirar. E em 1989, nós chegamos, já casados, eu, a Silvia, a Fernanda no colo e o Vitor no ventre. E desde lá, eu acredito que a minha história e a minha biografia, se eu posso dizer assim, se confundem com a história da IBAB, da minha igreja, da minha comunidade, aonde eu sirvo a Deus. E eu me dou conta que eu já falo da IBAB não apenas como uma realidade e não apenas como um sonho para o futuro da minha vida, mas eu já falo da IBAB com saudade. Porque eu vivi muita coisa dentro desta nossa comunidade. Aqui eu encontrei os meus amigos, Aqui eu encontrei pais e mães. Aqui eu aprendi a conhecer a Deus. Aqui eu me converti ao Evangelho várias vezes. Aqui eu fui discipulado, disciplinado, encorajado, cuidado, amado, repreendido, fortalecido, instruído. Aqui, nessa comunidade, eu recebi de Deus a oportunidade para servi-lo. E há mais de 20 anos eu tenho servido a Deus, servindo esta comunidade. E tenho servido esta comunidade sabendo que estou servindo a Deus. Então, é um sentimento estranho no meu coração celebrar o aniversário da IBAB. E eu sei que este sentimento é compartilhado, não apenas por muitos de nós que estamos aqui há muito tempo, e alguns estão vivendo essa história da Igreja Batista de Água Branca há muito mais tempo do que eu, mas esse sentimento de alegria, de gratidão a Deus, é compartilhado por pessoas que nem mais aqui entre nós estão, porque estão servindo a Deus em outros lugares, em outras comunidades. Esta semana mesmo, eu recebi uma mensagem de um irmão muito querido, que está servindo a Deus em outra igreja, em outra cidade, e disse para mim que quase diariamente faz a Deus uma oração dizendo: não permita, ó Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, para a IBAB. E eu fico feliz porque a IBAB, de fato, ela é a nossa casa, é a nossa família, ela é a nossa experiência mais concreta no reino de Deus. Eu me lembro que em 89, quando eu cheguei aqui, bem mais menino do que eu sou hoje, com toda a vaidade, com toda a prepotência, com os sonhos da minha juventude, e começamos a trabalhar, servir a Deus, querendo fazer algo relevante no reino de Deus. E começamos a crescer. E eu me lembro que no Natal de 1993, o ministro de adoração e celebração da IBAB era o Israel Pessoa. E nós tivemos o nosso musical de Natal no nosso templo lá na Rua Clélia, 556. E a informação que chegou para mim foi que muita gente foi embora, porque não pôde entrar, porque não tinha lugar. Era um auditório pequeno, que poderia abrigar aproximadamente umas 250 pessoas, ou um pouquinho mais, mas assim, já com superlotação. E muita gente foi embora. E eu lembro que naquele Natal de 1993, terminada a celebração de Natal, eu me assentei e tive uma crise de choro e disse a Deus que não era razoável e que eu não aceitava que as pessoas viessem para celebrar o Natal, para louvar a Deus, para ouvir o Evangelho, e que tivessem que voltar para suas casas, porque não havia espaço físico, não havia lugar para essa celebração. E eu disse a Deus que eu pedi a Deus um lugar maior. E naquele janeiro de 1994, eu tive a oportunidade de visitar a Igreja Assembleia de Deus, Betesda, em Fortaleza. Fiz uma viagem com meu amigo Ricardo Gondim, que me levou à sua igreja lá em Fortaleza. E em janeiro de 94, foi a primeira experiência que eu tive de pregar para um grande auditório, que deveria ter mais ou menos umas 10 mil pessoas no auditório da Betesda de Fortaleza, na festa de aniversário da Betesda. E conversando com o Ricardo, orando, passamos uma semana juntos, E conhecendo o movimento de Deus entre aqueles irmãos lá na Betesda, em Fortaleza, eu chorei mais. E quando ainda estava em Fortaleza, eu liguei de Fortaleza para cá e disse para o Nobu, pastor Roberto Nobuyuki Handa. Falei, Nobu, procura um lugar maior aí para Ibabe. Nós precisamos mudar. E eu me lembro que esse japonês, ele é rápido. Então, quando eu cheguei de Fortaleza, ele foi me buscar no aeroporto e ele disse assim, quer que eu te leve para casa ou para ver o novo auditório da Ibabe? Falei, como assim? Falou, já achei o lugar. Falei, você está brincando? Falei, já achei. Então, vamos lá ver. E fomos ver o local. Era bom, mas ainda não era. Mas ali em janeiro de 94, nós começamos, reunimos a liderança da igreja, começamos a procurar, nomeamos uma comissão e trabalhamos duro, muito duro, durante algum tempo. E em maio de 94, 1º de maio de 94, nós inauguramos a nossa nova sede, que foi ali na Praça Giacomo Zanella, que se você olhar o seu informativo, é esse predinho branco com uma faixa na frente, nosso auditório para 600 pessoas. Éramos 250 e inauguramos um auditório para 600 pessoas. É um domingo inesquecível para nós, não apenas pela nossa festa, mas porque naquele dia de festa, nós tínhamos feito um mês de oração ao meio-dia. Tínhamos convocado a igreja para orar todo dia ao meio-dia pela nossa mudança. E marcamos que a inauguração da nossa nova sede seria ao meio-dia do domingo 1º de maio. E o nosso irmão Ramon Sersósimo fez a oração de consagração e dedicação do nosso novo templo. E naquele domingo 1º de maio faleceu Ayrton Senna. E nós vivemos aquele misto de um luto nacional com uma grande alegria como comunidade de perceber a nossa expansão. Tivemos uma assembleia memorável no templo da Rua Clélia quando decidimos nos mudar. Estavam presentes naquele auditório daquela assembleia em 1994 alguns irmãos que faziam parte da primeiríssima geração da Ibabe e alguns irmãos que haviam trabalhado voluntariamente na construção do nosso templo da Rua Clélia. E era uma grande ruptura. Nós estávamos nos mudando, deixando o nosso prédio, indo para um outro lugar, um salão adaptado. Íamos deixar o nosso templo, uma referência de uma história muito linda, de muitas famílias que sacrificialmente se haviam doado para que a Igreja Batista de Água Branca fosse uma realidade. Eu tinha medo, muito medo, eu tinha muita angústia, muita dificuldade de fazer essa ruptura histórica, mas naquela assembleia, os irmãos mais velhos, os nossos anciãos, se levantaram e testemunharam. Eu me lembro do testemunho da irmã Lilian Moraes, tia Lilian. Eu me lembro do testemunho do irmão Basílio Petkov e me lembro do testemunho do irmão Ramon Sersósimo. Seus cabelinhos brancos, ele levantou-se e disse, irmãos, é dia de partida e quem não votar para Ibabe ir embora desse lugar para crescer não é apenas uma pessoa que não tem fé, é um burro. Aí sentou. Aí eu falei, esse irmão, então vamos em frente, agora não tem volta mesmo. Eu me lembro que na época a nossa receita mensal era 10 mil reais. 10 mil reais. E nós estávamos assinando um contrato de aluguel da nova sede. E alguém me perguntou uma vez, um pastor me perguntou, escuta Ed, eu fiquei sabendo que a sua igreja vai mudar de endereço e vai pagar 10 mil reais num aluguel e vocês arrecadam por mês de dízimos e ofertas, recebem a contribuição de 10 mil reais, então vocês vocês têm 10 mil reais de receita e vão pagar um aluguel de 10 mil reais? Eu falei, mentira. E ele disse, ah, eu sabia, vocês não são loucos. Eu falei, não, aluguel não são 10 mil reais, são 11. Nós vamos pagar 11 de aluguel. Então nós tínhamos 10 mil reais de receita, mas íamos pagar um aluguel de 11 mil reais. E eram 11 mil reais, e o nosso desafio à época era triplicar a nossa receita, de 10 mil para 30 mil. 10 mil em abril, a partir de maio, 30 mil. E fizemos. E nunca nos faltou. Um dos domingos mais memoráveis foi o dia em que o Brasil foi à final da Copa do Mundo com a Itália. 1994. Foi quando o Brasil foi tetracampeão. E nós fizemos uma coisa que eu achei muito legal. Esse ano, Deus queira que possamos fazer novamente. Cancelamos o culto da noite, porque era final de Copa do Mundo. Então é questão de prioridades. Então cancelamos o culto da noite. Final de Copa do Mundo, fizemos a celebração da manhã, à noite falamos, ó, não vai ter culto. Aliás, quem quiser vir, vem, mas eu falei, eu não venho. Se quiser vir, pode vir. E o Cláudio veio. E alguns irmãos, mais precisamente um, né, apareceu lá e houve a celebração daquele domingo. Mas a segunda-feira era dia de pagar o aluguel. Era dia de pagar o aluguel. E nós tínhamos um tesoureiro que era rigorosíssimo. Quando ele fechava a pastinha dele, não tinha acordo. Quando ele fechava a pasta e alguém chegasse para dar uma oferta, ele dizia assim, dá à noite, já fechei a pasta. Deposita na semana, porque a minha pasta eu já fechei, acabou o expediente da tesouraria por hoje. E naquele domingo, quando acabou a celebração da manhã, a diretoria me chamou, os tesoureiros falaram, pastor, temos um problema. Qual o problema? Amanhã é dia de pagar o aluguel e faltam só 3 mil reais. Bom, para quem tinha uma receita de 10, 3 mil era bastante. Eu falei, bom, 3 mil à noite a gente arrecada. Faz um desafio, um apelo para a igreja. Ele falou, é, pastor, mas nós acabamos de cancelar o culto da noite. Eu falei, e agora? E agora? Aí alguém bate na porta. Abrimos a porta, esse alguém vem e diz assim, olha, eu esqueci de dar meu dízimo lá na hora do culto, eu posso dar agora? É claro, pode entrar, faz favor, senta aqui e tal. Ele nos entregou um envelope com 3 mil reais, um cheque de 3 mil reais. E eu me lembro que naquela época, e hoje ainda, hoje é o nosso administrador financeiro e administrativo, né? Mas é o nosso gestor administrativo financeiro. Mas o Ismael Facion, ele sempre me dizia, ó, pastor, é bom trabalhar na tesouraria, porque se eu não tiver visto nenhum milagre durante a semana, no domingo à noite eu vejo. Porque precisa de 5, entra 5, precisa de 10, entra 10, precisa de 8, entra 8. E eu vejo isso todo domingo. E de lá para cá, assim tem sido. Eu espero que continue, porque agora nós precisamos de 5 milhões. Precisamos de 8 milhões. Precisamos de 20 milhões. Nós, pela graça de Deus e pela bondade de Deus, nós já não falamos mais em mil. Nós falamos em milhões. E eu fico imaginando o que seria triplicar a nossa receita hoje. Se eu estivesse aqui dizendo, irmãos, o mês que vem nós estamos de mudança e nós temos que triplicar. Isso significa que a nossa receita do mês que vem deveria chegar perto da casa de 1 milhão de reais. Então eu não tenho coragem de fazer esse desafio, pelo menos por enquanto. Mas os irmãos aguardem que a hora vai chegar. Mas vendo essa história e o que nós vivemos, depois saímos lá da irmã Marquete, viemos para cá, para o prédio da frente, lá o auditório para 600 pessoas, aqui um auditório para 800, a 900. E aqui onde nós estamos era um matagal, e da janela do nosso escritório nós olhávamos para esse terreno aqui, era mato puro, até que um dia o Nobu falou assim,
Eu tenho uma ideia, a gente pode construir uma tenda aí nesse terreno. Eu falei, que ideia, Nobu? Isso é um mato, isso é uma floresta amazônica, tenda, onde já se viu isso? Ele falou, não, eu vi um teatro lá em Buenos Aires. A nossa diretoria, então, recomendou ao Nobu e ao nosso irmão Marcos Naor, que é arquiteto, e eles foram a Buenos Aires, fotografaram o teatro de Buenos Aires, e quando trouxeram as fotos, nós falamos, pô, vamos fazer um negócio desse aqui para nós. E esse terreno aí? Tem 6 mil metros. E esse matagal? A gente tira. E vamos em frente. Então, viemos para cá, e essa tenda foi inaugurada em dezembro de 1999. Mais precisamente, no domingo 19. É cabalístico. 1999, alguma coisa tem. Agora nós já estamos atrasados, porque 2009 já passou, estamos em 2010, a gente não cabe mais aqui, não cabe mais aqui, não cabe no estacionamento, não cabe no prédio da frente, a gente tem que resolver a nossa vida, então, seja o que Deus quiser. Mas o importante dessa história não é uma história de mudança de sede, mudança de prédio, de experiência de provisão financeira, de crescimento numérico. Eu acho que o mais importante da nossa história, e que me alegra o meu coração, como eu disse, aqui na vida da Igreja Batista de Água Branca, eu me converti várias vezes. E eu me lembro de uma história que ocorreu com o pastor Pascoal Piragini Jr. O Pascoal, que foi pastor dessa igreja, até 1988, a julho de 88, o Pascoal que foi pastor dessa igreja, quando foi examinado para o ministério pastoral, a primeira pergunta que um concílio de exame oral de um candidato ao ministério pastoral faz é: conte-nos a sua história de conversão e como foi o seu batismo. E o Pascoal respondeu que ele acreditava que havia se convertido depois do batismo nas águas. Aí um pastor levantou a mão e falou, então seu batismo não valeu. Porque você foi batizado sem ser convertido. Batismo sem conversão não é batismo, foi banho d'água, não foi batismo. Tem que batizar de novo. E aí foi uma situação muito comprometedora. Até que um outro pastor levantou a mão e disse assim, eu gostaria de perguntar ao Pascoal se ele se converteu depois do batismo ou se depois do batismo ele ganhou melhor compreensão do Evangelho. Mas quando se batizou, já era convertido. E o Pascoal disse, foi isso aí. Falou, então está aprovado, o batismo valeu e eu gosto demais dessa história, porque eu também me batizei na minha infância. Eu tinha 11 anos quando eu fui batizado. Eu, para falar a verdade, quando eu me submeti ao batismo nas águas, eu sabia uma coisa. É que eu estava entregando minha vida para Jesus. E que quem entrega a vida para Jesus, obedece o que Jesus mandou. Os meus discípulos são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nas águas. Falei, bom, eu sou discípulo de Jesus, entreguei minha vida a Jesus, Jesus é o meu Salvador, então eu vou obedecer e vou ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nas águas. E fui com 11 anos de idade. Fui para o seminário com 17 anos de idade. Me formei com 21. Mas vim pastorear a Ibabe com 23. E foi aqui que eu não vou dizer que eu me converti. Mas foi aqui, na experiência comunitária, aconselhado pelos anciãos, amado, acolhido, instruído, que o Evangelho ganhou densidade na minha experiência pessoal. E quando eu hoje prego o Evangelho, eu sei que é muito diferente do que eu entendi com 11 anos de idade, do que eu entendia com 17 anos de idade, do que eu entendi quando eu me formei no seminário teológico ou na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, com 21 anos de idade. Hoje, tendo vivido tudo que eu vivi nesses mais de 20 anos na IBAB, e tendo estudado a Bíblia, refletido, buscado a Deus, o Evangelho de Jesus Cristo é algo que me apaixona a cada dia. E a minha paixão e a minha gratidão pela IBAB não é só pela IBAB, mas pelo Evangelho que ela vive, que ela experimenta e que eu aprendi esse Evangelho aqui. Esse Evangelho que está exposto nessa primeira carta de João de maneira muito simples. Como é que o Evangelho ganhou concreção? Como é que o Evangelho ganhou densidade na minha vida? O que é que eu creio em razão do que eu vivo? Como é que eu me relaciono com Deus? Como é que eu sirvo a Deus? Como é, em síntese, que eu sou cristão, afinal de contas? E aí eu leio aqui, eu sou cristão porque eu, em primeiro lugar, aprendi, crie e sei que Jesus Cristo deu a sua vida por mim. Jesus Cristo deu a sua vida por mim. A cruz de Cristo faz absoluto sentido na minha vida. E a minha vida não faz sentido sem a cruz de Cristo. A cruz como expressão do amor de Deus. A cruz como uma vinda de Deus ao mundo para me buscar. A cruz como o altar em que Jesus Cristo, Deus encarnado, se oferece a si mesmo em meu lugar. E, portanto, por causa dessa cruz, eu tenho o perdão de Deus. A cruz onde o sangue é derramado e me purifica e me lava de todo pecado. A cruz que me inocenta. A cruz que me justifica. A cruz que me abre um novo caminho para que eu busque a Deus. A cruz na qual o véu do templo é rasgado, porque uma das passagens mais extraordinárias da Bíblia Sagrada é a de Mateus capítulo 27, que diz que quando Jesus morreu na cruz, quando ele expirou, o véu do templo foi rasgado. O que significa que naquela sala chamada Santo dos Santos, o lugar santíssimo, onde somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez ao ano para a sua experiência com Deus, para oferecer sacrifícios a Deus, para levar um animal, para sacrificar a Deus em oferta pelo pecado do povo e pelo seu próprio pecado. Aquele véu que cobria a porta daquela sala, do lugar santíssimo, do Santo dos Santos, quando Jesus expira na cruz, o véu é rasgado. E o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 10, vai dizer que na cruz, pelo seu sangue derramado, Jesus nos abriu um novo e vivo caminho para Deus. Agora é na cruz de Jesus que nós nos aproximamos de Deus. O apóstolo Paulo diz que não há outro mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo, o homem. E eu acho isso tão extraordinário. Porque a cruz do Calvário rasga toda a estrutura religiosa que o judaísmo trouxe como parte do processo de revelação de Deus. Agora eu não entro mais num lugar, num templo, eu não tenho mais um sacerdote que fala em meu nome, eu não ofereço um animal, eu não sigo ritos, eu não sigo rituais, eu não estou obrigado a me encaixar, a me enquadrar no sistema religioso. Porque Jesus é o único caminho. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. E graças a Deus por Jesus é a cruz. É a cruz e o sangue derramado. Então, quando esse véu do templo é rasgado, porque Jesus deu a sua vida por mim, eu invoco a Deus chamando-o de Pai, qualquer dia, em qualquer lugar. Eu vejo Deus todo dia, em todo lugar, Eu não preciso mais do lugar próprio da experiência religiosa. Porque não apenas a cruz de Cristo rasga o véu para que eu possa entrar na presença de Deus, mas a cruz de Cristo rasga o véu para que a glória de Deus, contida em manifestação no Santo dos Santos, vaze e encha toda a terra. E se cumpra a promessa de Abacuque, que a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus como as águas cobrem o mar. A glória de Deus vazou. A glória de Deus está para além dos limites de um templo, de um dia especial, o domingo, de uma atividade especial que nós chamamos de culto, para além de pessoas especiais que nós chamamos de clero. A glória de Deus vazou. Deus está acessível por causa da cruz do Calvário, porque Cristo deu a sua vida por nós. E dar a vida por nós não é apenas morrer em nosso lugar, senão principalmente viver em nosso favor. E o que é extraordinário é que João está dizendo, olha, nisso conhecemos o amor, em que Jesus Cristo deu a sua vida por nós, então nós também devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Qual é a consequência e a implicação imediata, direta, imprescindível do encontro com Jesus na cruz do Calvário? É o encontro com o próximo. Não é sem razão que o símbolo, que a marca da fé cristã é uma cruz. Porque a haste horizontal, a vertical, nos remete ao relacionamento entre Deus e os homens. Mas a haste horizontal nos remete ao nosso relacionamento de comunhão e fraternidade. Não é possível amar a Deus sem amar ao próximo. Não é possível se relacionar com Deus sem se relacionar com os irmãos. Porque quem diz que ama a Deus a quem não vê, e não ama o irmão a quem vê, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão não pode amar a Deus. Isso resume a compreensão de que o maior de todos os mandamentos, ele é um mandamento de duas faces, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com o amor de Cristo. Aí está a cruz. A cruz do Calvário nos leva para Deus e nos leva na direção uns dos outros. Portanto, o Evangelho, que faz sentido, é o Evangelho comunitário. É o Evangelho que diz para nós que a máxima experiência de Deus possível a nós é a experiência de amar. A tradição cristã ao longo da história é uma tradição de busca de Deus e da experiência do divino. Mas se eu entendi bem o Evangelho, e é esse que faz sentido para mim, não há maior experiência de Deus do que a experiência do amor ao próximo. De amar e ser amado. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu passei muitas vezes. De perguntar a mim mesmo, será que alguém me ama mais do que a si mesmo? Será que alguém daria a sua vida por mim? Não estou falando de Jesus. E não estou falando de morrer. Estou falando de viver em meu favor. Será que alguém me ama a ponto de sacrificar-se por amor a mim? Ou as pessoas que me amam enquanto não lhes custa sacrifício me amar? Não poucas vezes eu fiz para mim mesmo esta pergunta: será que eu sou amado mesmo?
Não sei se você já fez essa pergunta para você. Porque talvez poucas coisas sejam tão dolorosas na vida do que alguém que você ama, seja lá qual seja a sua definição ou intensidade desse amar, e alguém que você acredita que ama você, vira para você e diz: sabe, eu tenho direito a ser feliz e não estou sendo feliz com você. Tchau. Essa experiência de abandono, de rejeição, em que alguém estava comigo em busca da sua própria felicidade, da sua própria satisfação, do seu próprio contentamento, e quando percebeu que estar comigo não lhe traria a satisfação, o contentamento e a tal felicidade, virou-se para mim e se despediu. Tchau! Essa experiência não é uma experiência apenas que macula um romance. É uma experiência que toca no fundo e no âmago do nosso ser. Porque nós, seres humanos, somos pessoas desesperadamente necessitadas de amor. Esse amor de Deus, ele é materializado para nós por pessoas de carne e osso. E eu me perguntei e me pergunto várias vezes: será que eu realmente sou amado? Eu me lembro um dia muito triste da minha vida, em que alguém perguntou assim para mim: pastor, você acha que a sua igreja ama você? E a minha resposta, sem pensar, foi: eu acho que a maioria das pessoas me admira, mas não me ama. E depois de ter respondido, palavra falada não volta, né? Bíblia Sagrada diz que a palavra falada é como a flecha lançada. Você soltou, ela vai embora. Não dá para você... Ela foi. Mas eu penso: será que eu sou amado? E eu não tenho dúvida que muito daquilo que eu falo, do que eu faço, da maneira como eu me visto, de como eu converso com as pessoas, dos presentes que eu dou, muito da minha educação e da minha gentileza, muito da minha paciência, muito do meu serviço, é na verdade um ato desesperado de gritar: por favor, me ame. Olha como eu sou legal. Me ame. Vale a pena você me amar. Eu sou limpinho. Mas chegou um momento da minha vida em que essa deixou de ser a pergunta mais importante. Porque chegou também um momento da minha vida em que eu tive que perguntar a mim mesmo: será que eu sou capaz de amar assim? Será que eu sou capaz de amar assim? De amar alguém de tal maneira que a dor desse alguém doa em mim, que a lágrima desse alguém escorra dos meus olhos. Será que eu sou capaz de amar assim? Mas uma coisa eu sei: ainda que eu falasse as línguas dos anjos e dos homens, ainda que eu tivesse o dom de profecia, ainda que eu fosse instrumento de Deus para a manifestação do seu poder milagroso, ainda que eu desse todos os meus bens para os pobres, e ainda que eu desse o meu próprio corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada seria, nada valeria, e a minha experiência existencial seria semelhante ao barulho de uma lata vazia. Por quê? Porque Deus está conosco e nós o experimentamos nas nossas relações de amor. Não é de paixão,
nem de coleguismo, é de amor. Esse é o evangelho que faz sentido para mim. É o amor de Deus derramar-se sobre mim de tal maneira que eu ame com o amor que Ele ama. Crendo que o mesmo amor foi derramado sobre outras pessoas, com quem eu vivo em comunidade, e que se, portanto, o amor de Deus foi derramado sobre essas outras pessoas, elas também me amam com o amor que Deus me ama. Isso é o Evangelho. Fora isso, ou é caminho para chegar nisso, ou é distração para a gente nunca chegar nisso. Então, esse evangelho fez sentido para mim. Esse evangelho fez sentido para mim. E mais, esse evangelho fez sentido para mim quando a cada dia coloca diante de mim um imperativo de dar concreção ao meu amor. Porque você sabe que o cristianismo não é uma religião de foro íntimo. Ou como diz minha mãe, de boa intenção o inferno está cheio. O cristianismo não é uma experiência com Deus de boas intenções. O cristianismo, ele é uma experiência de amor, porque quando essa cruz nos alcança e esse amor nos invade e nos faz entrar nessa ciranda do amor da Trindade, a dança da Trindade, o Pai ama o Filho ama o Pai, o Espírito ama o Pai ama o Espírito ama o Filho ama o Espírito, e é nessa dança da Trindade, dessa dança do amor da Trindade, quando a gente entra nisso, aí a gente, quando vê alguém com fome, tem que ir lá dar um jeito. Se alguém tem recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadece dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Por isso é que o evangelho que faz sentido para nós é a cruz, que derrama o amor sobre nós e nos faz uma comunidade de amor, mas uma comunidade do amor que se expressa no serviço concreto. Serviço concreto. Domingo passado eu falei para vocês da pergunta que me fizeram: por que que nós alfabetizamos as pessoas? Não é melhor pregar o evangelho para elas se converterem e irem para o céu? Não, a gente alfabetiza as pessoas por causa disso aqui, ó. Se alguém tiver recursos e vendo seu irmão analfabeto não se compadece dele, como é que o amor de Deus permanece nele? E vendo seu irmão precisando de sangue, não doa sangue, como é que o amor permanece nele? E vendo o seu irmão aviltado no seu direito e não luta pela justiça, como é que o amor de Deus permanece nele? É por isso que a gente faz o que a gente faz. É concreto. Então esse evangelho fez sentido para mim. E foi aqui nessa experiência de comunidade que eu vivi isso. E mais, é aqui nessa experiência de comunidade que eu sou chamado diariamente por Deus. Para Deus me amar e para Deus me ensinar a amar. Diariamente. É porque aqui na experiência de comunidade em que a nossa vida vai se trombando. Está certo que ultimamente as nossas vidas elas se trombam mais virtualmente. É no SMS, é no e-mail, é no Orkut. É na fotografia. É na palavra virtual. Não tem olho no olho, cara a cara, carne, osso, não dá para pegar. Mas na vida em comunidade a gente fica sabendo que tem um irmão desempregado, a gente fica sabendo que tem alguém doente, a gente fica sabendo que tem alguém de luto, a gente fica sabendo que tem uma família brigando, a gente fica sabendo que tem uma criança que precisa de ajuda porque está se metendo com drogas. É aqui. E aí toda hora a gente está se perguntando: o que que eu faço? Como é que eu ajudo? O que que eu posso? Não é problema meu. Não, é sim. É aqui. É aqui que Deus nos ama e que Deus nos ensina a amar. É vida em comunidade, a comunidade da cruz. Duas ou três pessoas reunidas em volta de Jesus e Jesus presente no meio dela. Dessa comunidade. É para isso que eu estou dedicando a minha vida. E eu sinto que passados esses 20 e tantos anos, eu acho que eu não saí do zero. E eu preciso me converter mais. Preciso que o Espírito Santo me converta mais. Eu preciso ser mais transformado, preciso ser mais quebrantado, eu preciso ser mais humilhado, eu preciso ser... Porque ajudar pessoas é uma coisa. Amar pessoas é outra coisa. É esse evangelho aqui que me apaixona. E eu digo a Deus assim, Deus, isso tem que acontecer numa comunidade. Porque o que o teu evangelho fala não é abstrato. Não é de crenças. É de vidas entrelaçadas, amarradas todas elas na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a comunidade do Espírito, porque o fruto do Espírito é amor. É isso. Então, quando nós celebramos os 40, os 73 anos de Ibabe, nós celebramos uma história, mas nós celebramos um sonho. Um sonho. E celebramos uma história e um sonho. E celebramos a caminho. E que Deus nos leve por esse caminho que é Jesus. O verdadeiro caminho que nos conduz à vida eterna, que não é outra, senão a experiência de amar, porque Deus é amor. É isso que celebramos agora. Celebramos agora a cruz do Calvário, o corpo partido, o sangue derramado. E nos assentamos em volta dessa mesa de Jesus, onde dois ou três estiverem reunidos em seu nome, ele estará. Então, ao redor de Jesus, nós celebramos o evangelho da graça de Deus que nos alcançou. Agradecemos a Deus a história da Ibabe e rendemos a Deus o sonho da Ibabe, que acreditamos nasceu no próprio coração de Deus. Que assim seja. Amém.